A inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 5 da Lei n. 11.340/06, em face do tratamento diferenciado entre as uniões homoafetivas masculinas e femininas. Osmair Chama Júnior. Introdução. O presente trabalho busca analisar o princípio da igualdade em seus dois aspectos, igualdade formal e material, a fim de fundamentar a inconstitucionalidade do tratamento diferenciado entre as uniões homoafetivas masculinas e femininas. Para isto se torna essencial o exame das ações afirmativas, também chamadas de discriminação positiva, para demonstrar o desacerto do legislador ao criar a regra do parágrafo único do artigo 5 da Lei n. 11.340/06, tratamento diferenciado entre homossexuais masculinos e femininos. Pretende-se examinar os parâmetros necessários para a utilização das ações afirmativas, a fim de caracterizar a sua conformidade com a Constituição Federal. Sobre este foco é que será analisada a figura do sujeito ativo da violência doméstica ou familiar, bem como o tratamento diferenciado entre homossexuais masculinos e femininos, trazido na lei em comento, a fim de demonstrar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 5 da Lei n. 11.340. Weblink. 1. Princípio da igualdade. Quando se fala em princípio da igualdade, a primeira resposta que se obtém é a isonomia perante a lei, conforme disposto no artigo 5, caput e inciso I, da Constituição Federal. Assim, a interpretação lógica que surge do princípio da igualdade decorre da velha máxima de tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais na proporção de sua desigualdade, donde não há como desequiparar pessoas e situações quando nelas não se encontram fatores desiguais. E é isto que se vê da lei maior ao falar da isonomia entre homens e mulheres. Embora essa isonomia não seja absoluta, uma vez que a parte final do artigo 5, I, da CF, permite tratamento diferenciado entre homens e mulheres, desde que haja previsão na Carta Magna, ou seja, quando a Constituição Federal não diferenciar, não cabe ao legislador infraconstitucional ou aos intérpretes do direito fazê-lo, sob pena de violação ao princípio da igualdade. O tratamento desigual entre homens e mulheres é permitido, se tiver alicerce na lei maior, exemplos artigo 7, SVI e XIX, 40, 1, 143, 1 e 2, 201, 7, uma vez que o tratamento diferenciado é admissível e se explica do ponto de vista histórico, também considerado pelo constituinte de 1988, já que a mulher foi, até muito pouco tempo, extremamente discriminada. Essa visão do princípio da igualdade é restrita à igualdade formal e impõe limite à real amplitude do princípio da igualdade, que não deve ser analisado apenas sob o enfoque da igualdade formal, mas também sob o prisma da igualdade material. Não obstante, antes de diferenciar igualdade formal de igualdade material, é bom lembrar que a ideia de igualdade, desde Aristóteles, está ligada à noção de justiça e dentro desta visão se faz necessário diferenciar justiça comutativa de justiça distributiva. Essas formas de justiça buscam a igualdade. Para comutativa, o critério utilizado é o aritmético, ou seja, divisão ao meio, distribuição igualitária de bens entre particulares, enquanto que para distributiva o critério é o geométrico, ou seja, decorre da proporcionalidade advinda da participação meritória, virtude e capacidade de cada um dentro da coletividade, repartição de bens segundo o mérito de cada qual, sendo esta última visão de Aristóteles igualdade proporcional. Uma outra forma de justiça que não foi tratada por Aristóteles é a justiça social, a qual teve seu embrião em Tomás de Aquino. Ela se afasta da visão meramente formal de igualdade constitucional, desenvolvendo esforços para ampliar o seu sentido, de modo a utilizar o princípio da isonomia como instrumento jurídico de promoção da justiça social. Aqui não há que se falar em tratamento igual aos iguais, mas sim em tratamento desigual aos iguais, na busca da igualdade material. Sob essa ótica se pode entender justiça como a possibilidade de todos terem acesso a bens e direitos considerados essenciais em uma determinada sociedade. A igualdade será um dos critérios possíveis de distribuição de justiça, um dote igualdade material e formal. A igualdade material é aquela que assegura o tratamento uniforme de todos os homens, resultando em igualdade real e efetiva de todos, perante todos os bens da vida, enquanto a igualdade formal é a igualdade legal, determinando o tratamento uniforme perante a lei e evitando tratamento desigual aos iguais. A ideia de igualdade formal foi materializada pela primeira vez pela Bill of Rights da Virgínia, em 1776, em seu artigo 1, ao dispor que todos os seres humanos são, pela sua natureza, igualmente livres e independentes, e possuem certos direitos inatos, dos quais, ao entrarem no estado de sociedade, não podem, por nenhum tipo de pacto, privar ou despojar sua posteridade, nomeadamente. A fruição da vida e da liberdade, como meios de adquirir e possuir a propriedade de bens, bem como de procurar e obter felicidade e a segurança. Entretanto, o primeiro estatuto político que forneceu os elementos indispensáveis à conceituação da igualdade jurídica formal foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, ao declarar em seu artigo que todos os homens nascem livres e iguais em direitos. As distinções sociais não podem ser fundadas senão no bem comum. A igualdade formal tem um sentido negativo e função de defesa, já que busca proibir tratamento discriminatório negativo, de forma a vedar qualquer discriminação incompatível com a razão humana, em decorrência de atos do poder público ou de particulares que atentem contra os direitos fundamentais dos cidadãos. Por outro lado, a igualdade material tem como sentido positivo, exigir do Estado um papel ativo, de forma a ser sua tarefa a criação de condições mínimas de igualdade e oportunidades, na busca de um tratamento discriminatório positivo que vise reduzir as desigualdades fáticas para categorias historicamente discriminadas: mulheres, negros, homossexuais, pessoas portadoras de necessidades especiais, entre outros. Deste modo, a igualdade tratada pelo artigo 5, caput e inciso I, da Constituição Federal refere-se à igualdade formal. No entanto, a lei maior não deixou de tratar da igualdade material, conforme se vê do disposto no artigo 3, incisos I e IV. Outro assim, não se pode ficar restrito ao estudo da igualdade formal, sob pena de não se aplicar o princípio da igualdade em sua inteireza, razão pela qual se faz necessário reconhecer a existência de desigualdades reais entre os iguais, o que somente é possível por meio da igualdade material. Sob essa ótica, Rios esclarece. Implica superar uma concepção na qual as formas jurídicas produzidas na vida estatal se desvinculam da realidade dada. É preciso, em suma, atentar para as condições concretas de vida em cada realidade, as quais não podem ser encobertas pelas formas. Frischesen diz que existe um direito geral à igualdade e direitos especiais de igualdade, sendo primeiro a igualdade estabelecida para todos, conforme reza o artigo 5 da Constituição Federal, sem levar em consideração qualquer qualidade essencial de uma determinada parcela da comunidade, enquanto o segundo visa explicitar a igualdade geral, como as normas que estabelecem a igualdade entre homens e mulheres. Como exemplo, o artigo 7, da Constituição Federal. Esclarece, ainda, Frischesen. É importante ressaltar que a vinculação do legislador ao princípio geral da igualdade na elaboração das normas não significa tratar igualmente a todos que se encontram em situações diferentes, mas sim tratar de forma igual aqueles que se encontram em uma mesma situação. Por outro lado, direitos especiais de igualdade devem ser construídos, com o fim de estabelecer uma igualdade material, para que haja um real acesso a bens e serviços por uma determinada categoria da sociedade, deve-se incluir os direitos sociais saúde, educação, acesso à justiça, entre outros. Esta construção se dá por meio das ações afirmativas. Dworkin, citado por Frischesen, diferencia direito a tratamento igual e tratamento como igual. Direito a tratamento igual encerra direito a uma igual distribuição de alguma oportunidade, recurso ou encargo, no exemplo do próprio autor, o direito de todas as pessoas votarem e concorrem com o mesmo peso para a formação da vontade política de um determinado Estado, já o tratamento como igual seria o direito não de receber a mesma distribuição. de um encargo ou benefício, mas de ser tratado com o mesmo respeito e consideração que qualquer outra pessoa. 2. Ações afirmativas. Frischeisen define ações afirmativas como um conjunto de ações públicas, que pode ser diretamente implementado pela legislação ou incentivado a partir de um programa estabelecido e que visam o rompimento de desigualdades históricas ou sociais no acesso ao efetivo exercício de direitos, bens e serviços considerados essenciais para uma vida digna. Para Alexandre Vitorino Silva, a discriminação positiva é a que implementa uma política pública ou privada distributiva destinada a promover a igualdade material de grupos historicamente discriminados ou desfavorecidos. As ações afirmativas são utilizadas para efetivar a igualdade material ou real, de forma a permitir um tratamento uniforme entre todos, mesmo que para isto seja necessário um tratamento desigual entre os iguais. Esclarece Bobbio. O princípio da igualdade de oportunidade, ou de chances, ou de pontos de partida, em outras palavras, o princípio da igualdade de oportunidades, quando elevado a princípio geral, tem como objetivo colocar todos os membros daquela determinada sociedade na condição de participar da competição pela vida, ou pela conquista do que é vitalmente mais significativo, a partir de posições iguais. É supérfluo aduzir que varia de sociedade para sociedade a definição de quais devam ser as posições de partida a serem consideradas como iguais, de quais devam ser as condições sociais e materiais que permitam considerar os concorrentes iguais, mas não é supérfluo, ao contrário, chamar a atenção para o fato de que, precisamente a fim de colocar indivíduos desiguais por nascimento nas mesmas condições de partida, pode ser necessário favorecer os mais pobres e desfavorecer os mais ricos, isto é, introduzir artificialmente, ou imperativamente, discriminações que de outro modo não existiriam. Deste modo, uma desigualdade torna-se um instrumento de igualdade pelo simples motivo de corrigir uma desigualdade anterior. A nova igualdade é o resultado da equiparação das desigualdades. Estaria assim criando-se um novo paradigma, como esclarece Frischeisen. O paradigma é aqui, sem dúvida, a ideia de que a Constituição é o documento que consolida as regras firmadas por uma sociedade no sentido de estabelecer os direitos que pertencem àqueles que a integram, como devem proceder seus governantes, quais as regras que devem ser seguidas na elaboração das leis, ou seja, trata-se das regras do pacto social. Estamos aqui, sem dúvida, diante da ideia do contrato social. Quais serão as forças que prevalecerão no contrato, quais as desigualdades que serão permitidas, quais são as regras de participação na formulação do contrato? Todos esses debates ocorrem no âmbito da construção, consolidação ou aprofundamento da democracia, participação de todos e da república, igualdade de todos em um determinado Estado que se pretenda democrático e de direito. As ações afirmativas representam uma mudança de foco na lição de Taborda, retratada por Fernanda Duarte López Lucas da Silva. A tutela fundamental não é mais a propriedade privada e sim a dignidade da pessoa humana como centro invariável da esfera da autonomia individual que se procura garantir através de limitação jurídica do Estado. Exige-se agora do Estado uma intervenção positiva, para criar condições de uma real vivência e desenvolvimento da liberdade e personalidade individuais. O Estado não pode se manter neutro com base no princípio da igualdade formal. Deve atuar de forma a promover a igualdade material, com elaboração de políticas públicas que permitam a construção da igualdade real, de forma a viabilizar o acesso a bens, serviços e direitos, em favor de grupos tidos como vulneráveis. Segundo Fernanda Duarte López Lucas da Silva, a igualdade, então, passa a ser vista em termos de igualdade de chances ou de oportunidades, com o objetivo de colocar todos os membros da sociedade em condições iguais de competição pelos bens da vida considerados essenciais, se faz necessário, muitas vezes favorecer uns em detrimento de outros. Na lição de Bobbio, as ações afirmativas surgem como meio de corrigir uma desigualdade anterior, mesmo que para isto seja necessário um novo tratamento desigual, o qual será utilizado como um instrumento de igualdade. Para tanto, deve-se observar o princípio da proporcionalidade ao se impor um tratamento diferenciado quando da aplicação de uma ação afirmativa, a fim de se evitar a violação da ordem constitucional. Fernanda Duarte Lopes Lucas da Silva, citando Mellin Soukramanien, esclarece que dentro deste critério deve-se buscar alguns requisitos para a aplicação da ação afirmativa ou discriminação positiva, denominação dada pelos europeus, os quais seriam a uma categoria determinada de cidadãos objeto de discriminação no passado, b. a obrigatoriedade de diferenciação jurídica de tratamento para essa categoria, c. política discriminatória que busca a igualdade de fato, d. a cessação dessa política discriminatória ao se alcançar a igualdade de fato. Ainda, sob a exegese do princípio da proporcionalidade, alerta Alexandre Vitorino Silva que se deve atender, a um só tempo, a três imperativos. 1. Visar a um objetivo que expresse um valor constitucional. 2. For estritamente necessária para a realização de tal valor. 3. Implicar no balanço do ônus imposto pelo tratamento diferenciado e do bônus logrado pelo interesse público, a preponderância deste. Por fim, o reconhecimento da igualdade material não significa depreciação da igualdade formal, ao contrário, ela continua sendo importante para a devida aplicação do princípio da igualdade, a fim de se evitar privilégios individuais ou a determinados grupos. Deste modo, conforme retrata Melo por via do princípio da igualdade, o que a ordem jurídica pretende firmar é a impossibilidade de desequiparações fortuitas ou injustificadas. 3. Noções básicas da Lei N. 11.340/06 Lei Maria da Penha. A Constituição Federal trata da família, base da sociedade, no capítulo 7º, do título VI, e estabelece no artigo 226, 5, a igualdade em direitos e deveres na sociedade conjugal entre homens e mulheres. Entretanto, no decorrer da história fica patente a violência masculina no âmbito familiar, como forma de coação, humilhação, discriminação, exploração, crueldade e opressão às mulheres, motivo pelo qual a Constituição Federal estipulou a obrigação do Estado, a quem cabe dar proteção especial à família, de instituir políticas públicas de coibição à violência familiar, conforme regra do artigo 226. 8. Da Constituição Federal, com o fim de construir uma igualdade real, o que efetivamente ocorreu com a criação da Lei N. 11.340 Weblink. Todavia, não se pode esquecer, como já mencionado, que a Lei Maria da Penha não teve por base apenas o artigo 226.8 da Constituição Federal, mas também se orientou pela Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e pela Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Deste modo, com fulcro nas duas vertentes de igualdade tratadas pela Constituição Federal, a primeira igualdade formal ou legal e a segunda igualdade material ou real, observa-se que o princípio da igualdade vai além do ponto de vista formal, de forma a autorizar a adoção de ações afirmativas na busca efetiva da igualdade real, mesmo que para isto tenha que se fazer um tratamento desigual como instrumento de igualdade. Para corrigir uma desigualdade anterior, desde que observado o princípio da proporcionalidade ou razoabilidade. E foi isto que o legislador buscou com a Lei Maria da Penha, ao implantar mecanismos de coibição à violência familiar e doméstica, como forma de construção à igualdade material exigida pela norma constitucional acima mencionada e pela Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, com o que não há violação à isonomia, em decorrência do tratamento legal diferenciado entre homens e mulheres dado pela Lei N. 11.340 Weblink. Esclarece Frischesen. Igualdade é um valor que só se afirma entre dois termos e, portanto, mediante comparação e uma pluralidade de sujeitos, aos quais se pretende reconhecer ou conferir igualdade. Igualdade entre quem e de objetos aos quais se pretende distribuir de forma igual ou fornecer condições de acesso de forma equilibrada para que as pessoas possam exercer suas escolhas. Igualdade em que e sobre que coisas. Dentro desse contexto, é preciso demonstrar a que bens haverá um direito à igualdade. Não há dúvida que se está falando de bens primários sociais, entre os quais se incluem os direitos fundamentais vida, saúde, dignidade, integridade física, respeito, honra e outros. Todos esses bens da vida são constantemente violados pelo homem e, como consequência, a mulher é obrigada a conviver neste ambiente familiar e doméstico, onde sofre constantemente coação, humilhação, discriminação, exploração, crueldade, violência e opressão, em decorrência da desigualdade física. Para obter-se a igualdade entre homens e mulheres, no âmbito familiar e doméstico, faz-se necessária discriminação positiva ação afirmativa, a fim de que as mulheres não sejam coagidas, oprimidas, humilhadas, exploradas, violentadas e discriminadas em seus lares e, efetivamente, obtenham a igualdade fática. Para tanto, foram criados, por meio da Lei Maria da Penha, mecanismos para a diminuição das desigualdades, cujo escopo é garantir às mulheres dentro do âmbito familiar e doméstico o grupo que se pretende garantir o acesso aos bens primários sociais à efetivação de seus direitos fundamentais. Além do mais, como esclarece Porto, sua legitimidade social advém, contudo, de uma realidade cruel de violência preconceituosa e histórica do homem contra a mulher. 4. Sujeito ativo e passivo na Lei N. 11.340/06. A Lei Maria da Penha diz em seu artigo 5, caput, que configura violência doméstica e familiar qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. O mecanismo de proteção criado pela lei visa proteger a mulher. No entanto, nem toda mulher está protegida pela Lei Maria da Penha, mas apenas aquela que sofrer violência doméstica, familiar ou decorrente da relação íntima de afeto, conforme definido nos incisos do citado artigo. Deste modo, conclui-se que o sujeito passivo da lei é apenas a mulher que sofrer violência doméstica, familiar ou decorrente de relação íntima de afeto. Questão interessante é a do transexual que fez cirurgia modificativa de sexo e obteve judicialmente alteração do seu registro civil para sexo feminino. Embora legalmente ele seja considerado mulher, não deve ser considerado sujeito passivo, uma vez que o fundamento legal para o sistema de proteção imposto pela lei é a inferioridade física da mulher e, no caso em tela, a genética do transexual é de homem. No entanto, a mesma proteção não se aplica ao travesti, já que legalmente é considerado homem. Quanto ao sujeito ativo, embora parte da doutrina inclua, além do homem, a mulher, tal inclusão não pode ser aceita, sob pena de acarretar a inconstitucionalidade da lei, já que a sua constitucionalidade está alicerçada nas ações afirmativas, as quais buscam a construção da igualdade fática entre homens e mulheres, igualdade material. Ora, se uma mulher pode ser sujeito ativo, cai por terra a viga mestra de fundamentação da lei, decorrente da criação de políticas públicas pelo Estado para uma categoria discriminada. 5. A inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 5 da Lei N. 11.340/06, diante do tratamento diferenciado entre as uniões homoafetivas de mulheres e de homens. Ampliando o sistema de proteção, a Lei Maria da Penha englobou as uniões homoafetivas. No entanto, o parágrafo único do artigo 5 padece de inconstitucionalidade. Isto ocorre, pois os mecanismos de proteção criados pela Lei Maria da Penha, como forma de discriminação positiva, encontram limites nas normas constitucionais. No caso em tela, no artigo 226.8, da Constituição Federal e nos tratados internacionais ratificados pelo Brasil, Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. O tratamento discriminatório permitido é o positivo, com o fim de construir uma igualdade fática entre homens e mulheres, já que as mulheres foram discriminadas e oprimidas durante séculos. A utilização de ações afirmativas, como as da Lei N. 11.340/06, somente é admitida para um tratamento discriminatório positivo, que para ser válida e não violar a ordem constitucional deve ter como parâmetro o princípio da proporcionalidade. Além disso, não se podem criar ações afirmativas com o fim de impor um tratamento discriminatório negativo. A Lei N. 11.340/06, ao implantar o sistema de proteção para as uniões homoafetivas de mulheres, não está se referindo apenas a uma categoria discriminada no passado, mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar, mas também a outra categoria discriminada, homossexuais. E dentro desta segunda categoria discriminada, não é proporcional fazer a diferenciação entre homens e mulheres homossexuais, visto que os dois necessitam de proteção, bem como não há como justificar dentro dos valores constitucionais a discriminação positiva para as mulheres homossexuais em detrimento dos homens homossexuais, pois ambos se encontram na mesma situação fática. Não é proporcional tratar pessoas de uma mesma categoria, homossexuais mulheres e homossexuais homens, de forma diferenciada, pois como se encontram na mesma situação fática, deverá ser aplicada a mesma norma jurídica e aqui a norma deverá ainda tratar a todos igualmente sob pena de discriminação. Ao se aceitar referida regra especial de proteção, estariam sendo criados privilégios a um determinado grupo, homossexuais mulheres, o que é inaceitável e deve ser refutado com base no princípio da igualdade formal, a fim de se evitar a discriminação negativa. Esclarece Susana de Toledo Barros. Ora, se ele, legislador, elege aleatoriamente qualquer fator de diferenciação, sem pertinência de fundo teleológico, ou se estabelece, em função da distinção, privilégios ou ônus desmedidos, estará impondo uma dissimetria de tratamento inaceitável, violadora do princípio constitucional da igualdade. Deste modo, é inconstitucional o disposto no artigo 5, parágrafo único, da Lei Maria da Penha, visto que não passa no filtro do princípio da igualdade formal, o qual tem a função de defesa, com o fim de vedar um privilégio desproporcional e injustificado para pessoas de uma mesma categoria, como no caso em tela, pois inadmissível é a criação de uma discriminação negativa entre mulheres homossexuais e homens homossexuais. Tanto as mulheres homossexuais como os homens homossexuais pertencem a uma mesma categoria discriminada, a qual deveria ser objeto de proteção por meio de ações afirmativas, e não apenas as mulheres homossexuais como fez a Lei Maria da Penha, como forma de discriminação negativa, o que fere o princípio da igualdade formal e viola o disposto no artigo 5, caput, da Constituição Federal. Além do mais, com fulcro no ensinamento de Bobbio, indivíduos desiguais devem ser colocados nas mesmas condições de partida, tal imposição decorre do princípio da igualdade de oportunidades ou de chances, ou de pontos de partida, que se perfaz com a exigência de que a igualdade dos pontos de partida seja aplicada a todos os membros do grupo social, sem nenhuma distinção de religião, de raça, de sexo, de classe, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Por fim, deve ficar claro que a inconstitucionalidade não se refere ao reconhecimento das uniões homoafetivas, mas apenas no tocante à inaplicabilidade das medidas protetivas e repressivas da Lei N. 11.340/06, em decorrência da violência doméstica ou familiar, para as uniões homoafetivas, diante da afronta ao princípio constitucional da igualdade formal. Considerações finais. O presente artigo pretendeu demonstrar a inconstitucionalidade do tratamento diferenciado entre as uniões homoafetivas masculinas e femininas, com base no princípio da igualdade. Analisou-se o princípio da igualdade em seus dois sentidos, igualdade material e formal, sendo que a primeira é a busca da igualdade real fática e efetiva entre todos, enquanto que a segunda é a busca da igualdade perante a lei. Buscou-se demonstrar que a construção da igualdade real e efetiva deve ocorrer por intermédio das ações afirmativas de discriminação positiva, pois é por meio delas que se busca alcançar a igualdade para grupos historicamente discriminados ou desfavorecidos. As ações afirmativas visam alterar o ponto de partida, a fim de que grupos historicamente discriminados ou desfavorecidos possam concorrer em igualdade de oportunidade com os demais grupos. Com fulcro neste raciocínio, vê-se que na aplicação da Lei N. 11.340/06, o sujeito ativo deve ser apenas o homem, enquanto o passivo de proteção deve ser apenas a mulher. concluir que o sujeito ativo pode ser tanto o homem como a mulher, caracteriza um erro com consequências fatais para a Lei Maria da Penha, uma vez que sua constitucionalidade está alicerçada nas ações afirmativas, as quais buscam a igualdade fática para um grupo discriminado mulher vítima de violência doméstica ou familiar, decorrente da desigualdade física entre homens e mulheres. O ponto crucial deste artigo, segundo a linha adotada, com base na igualdade material e formal, refere-se à inconstitucionalidade do disposto no artigo 5, parágrafo único, da Lei Maria da Penha, pois embora seja admitida a aplicação da igualdade material para o grupo discriminado mulheres homossexuais, não se pode utilizar a igualdade fática para fazer discriminação negativa dentro do mesmo grupo vulnerável a ser protegido. Homossexuais, de forma a privilegiar a mulher homossexual em detrimento do homem homossexual. Isto ocorre, pois a regra em tela artigo 5, parágrafo único não passa pelo filtro da igualdade formal, pois tanto os homossexuais masculinos como os homossexuais femininos encontram-se na mesma situação fática, ou seja, não se pode tratar de forma diferenciada pessoas da mesma categoria historicamente discriminada. Por fim, conclui-se que a inconstitucionalidade acima mencionada não se refere ao reconhecimento das uniões homoafetivas trazido pelo citado artigo, mas sim ao tratamento diferenciado entre os homossexuais masculinos e femininos, no tocante à aplicação das medidas protetivas e repressivas trazidas nesta lei, para casos de violência entre mulheres relação homoafetiva.